Então vamos começar, né? Nós está falando das impurezas que o espírito vivencia quando encarnado. Nós falou de algumas impurezas e agora está falando do egoísmo. Desculpa, do vício. Definimos o vício como toda condicionante da felicidade. Ou seja, tem que ser para ser feliz. Na última conversa, nós mostrou os malefícios que o vício faz a vocês. Nervosismo, irritação, preocupação, ansiedade, tudo isso, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a origem do vício. Quando vocês se tornam viciados? Quando o ser humano ou a personalidade humana começa, vocês chamam de nascer, a mente não possui conceitos. Estes conceitos vão sendo, como se fala, colocados palamento e absorvidos por ela. São os amiguinhos da escola, a mãe, o pai, os irmãos, os avôs, os tios, tia, os primos. É a televisão, é o rádio, é o jornal. Enfim, de todas as coisas que vocês vão como se diz ouvindo, absorvendo e que vai ficando na mente que dá origem ao seu conjunto de conceitos. Essas informações nós chamamos de hábitos e costumes. Ela não é um vício, é um hábito. Habitualmente, aquele grupo de seres humanos costumam agir e reagir de determinada forma. E isso, no tocante à elevação espiritual, não tem problema algum. Sabe, tem sociedades que aonde existe o hábito do homem viver com 2, 3, 4 mulheres. Há sociedades onde existe o hábito de determinados crimes serem punidos com a pena de morte. Isso não há problema algum, porque ninguém morre antes da hora. E porque no universo não existem relações particulares. Então esses hábitos e costumes não têm o menor problema quando eles são passados para a mente do ser humanizado em formação. Agora, se eles são só hábitos e costumes, quando começa o vício. Quando um hábito se torna um vício, quando há o eu cheio, quando você aprende, quando você passa a saber. Todo hábito e costume é transferido para você como uma informação. Essa informação não é certa nem errada, é o hábito e costume daquele povo. E você nasce naquele povo porque você precisa receber esses hábitos e costumes. Mas aí, quando você recebe esses hábitos e costumes e zela um saber a partir do que foi transmitido, começa a haver para aqueles que querem buscar a elevação espiritual um problema. Por que isso? Porque toda informação que é tratada como um saber, como uma verdade, se transforma num patrimônio seu. Aquele que sabe o que é limpo, aquele que sabe o que é bonito, aquele que sabe o que é certo, aquele que conhece, sabe o que é errado, aquele que possui, que tem uma verdade, que leva uma informação, que ganha o valor de verdade, de certo, é aquele que a começa a condicionar a sua felicidade. Ou seja, adquire um vício. Aí está o momento onde você começa a se viciar. Você não se vicia arrumando cama, você não se vicia fazendo a mesma coisa todo dia, você não se vicia conhecendo informações, você se vicia, ou seja, cria uma dependência quando você trata a informação como certa, como verdadeira, como real. Por quê? Por causa do seu egoísmo. O egoísmo vai obrigar você a defender essa verdade. E aí surgiu o vício, a dependência. Então esse é o vício. Ele não vem na mente do espírito. E, na verdade, ele é ou aquilo pelo qual você é viciado, ou os hábitos e costumes que você recebe, é o gênero de provas que o espírito escolheu. Quando o espírito, antes de encarnar, por exemplo, diz: eu quero lutar para provar que eu não aceito mais a ganância, ele se prepara para ser colocado num ambiente aonde será transferido para ele o hábito de ser ganancioso. Para quê? Para ver se ele consegue conviver com a ganância que a mente guia, a partir dessas informações, sem ser viciado em ter ganância, sem ser viciado em desejar ter tudo, sem ser viciado em achar que só ele tem o direito de estar certo. Isso é uma ganância. Este é o vício. O vício não é o hábito de fazer. Se você, por exemplo, arruma a sua cama todo dia na hora que você acorda, isso não quer dizer que você é viciado em arrumar a cama. Isso quer dizer que você tem a cultura, que você tem a informação, que você tem o hábito de arrumar. Agora, quando você começa a exigir de você e dos outros que a cama tem que estar arrumada, neste momento você ultrapassou o habitual e entrou no vício, porque zelou uma dependência. E se isso é verdade, e é, como então se desviciar? Passando a viver os hábitos e costumes do seu núcleo, seja familiar, regional, de país, não importa. Passando a viver os hábitos e os costumes do seu núcleo de convivência, sem fazer com que eles se tornem um dependente para você ser feliz, se tornem uma necessidade para você ser feliz. Esse é o processo de desviciar, que você precisa estar muito atento, porque nenhum momento, isso nós falou no primeiro dia, nenhum momento diz você está viciado nisso. Ela inventa histórias para tornar politicamente correto o seu vício. É, a norma da etiqueta diz que se limpa, se arruma a cama todo dia de manhã. É norma, é de etiqueta, eu te preciso fazer. E aí você precisa se desviciar. Aliás, eu lembro que há muito tempo atrás eu dei uma dica para as pessoas se libertarem do conceito. A dica foi, ao levantar da cama, use o pé diferente daquele que você levanta todo dia. Simples assim. Para quê? Para quebrar o piloto automático que você entra na relação com a mente. Você acorda, a mente começa a falar, a mente começa a colocar um monte de vícios. E você, que ainda está meio que dormindo, chegue com ela, e aí acabou, vai viver o dia inteiro o que a mente disser para você viver. Se desviciar é você começar a até, se possível, se fizer, deixar de fazer coisas que você faça e que sejam zeladores de felicidade, que o ocorrer seja um zelador de felicidade. Sabe, hoje eu não vou arrumar a cama. Não é para pender a não arrumar a cama, é só para você se desviciar, aceitar que também se vive sem arrumar a cama. As que vocês lembram da Itolinha da Gama, eu contei no primeiro dia, o meu sodó que dependia, que queria que o marido dela cortasse a gama. Um dia ela disse, mas ele não cortou. Eu digo, e daí? Quem consegue viver com aquele, com a gama daquele jeito? Eu digo, você. Ou você já morreu? Ou não está molando mais lá? Você está molando lá, a gama está grande e não morreu, é sinal de que se vive com a gama grande. É esse processo que você precisa para se desviciar. Não deixar de fazer como um novo hábito ou costume. Porque senão este novo hábito e costume vai acabar virando um vício. Mas deixar de fazer um dia, faz no outro, faz dois, faz três, deixa um dia, só para provocar você, para você poder ver o quanto aquilo interfere no seu estado de espírito. O quanto aquilo mexe com você, sabe? É igual a quem não tem bebida, que sai procurando pela casa, aflito, desesperado, onde eu escondi uma garrafa. A mesma coisa, a imagem daquela cama desarrumada faz com você. Eu não arrumei a cama, eu preciso arrumar. Olha, e já são 10 horas e eu ainda não arrumei. Olha, já são 11 horas e eu ainda não arrumei. Você começa a entrar nessa paranoia. Então é preciso, porque aí na hora que você vê você nessa paranoia, você diz, peraí, eu sou tão fraco assim? Sou tão fraco que o simples fato de não se arrumar uma cama acaba com o meu dia, acaba com a minha vida? Que o simples fato da pessoa não fazer o que você quer vai lhe acabar com a sua vida, vai lhe estragar a sua vida? Que o simples fato de você não conseguir resolver um problema é tão forte para você, que é viciado e tem que resolver tudo, é tão forte assim que estraga a sua felicidade? É isso que vocês precisam sentir, e é isso que vocês não conseguem sentir, porque vivem o dia inteiro no piloto automático. E acreditam na justificativa da mente. Ah, eu preciso sim pagar a minha conta, porque se eu não pagar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Quantos estão devendo aí? Estão peso? Moeiro? Não, continuo do mesmo jeito. Então, é essa questão, a questão dessa paranoia, desse tem que é preciso que vocês ataquem. Porque este tem que é a maior impureza que o espírito vivo. Porque o espírito que vivo, o tem que é aquele que não vê Deus como causa primária de todas as coisas, que não convivo com Deus, que não mantém uma relação amorosa com o Pai. Outro detalhe muito rapidinho, só para nós passar para as perguntas. Quando é que você se vestia? Quando passa a saber? Ou seja, quando come a maçã? Tire a prova do 9 e tudo que nós falou. Veja se tudo que nós disse não está por trás dos ensinamentos de todos os mestres. Sabe o que é o seu vício? É a trave que está no seu olho e faz você enxergar cisco no olho dos outros. Sabe o que é o seu julgamento? É o fruto do seu vício. É o julgamento de viciado. Como o moço me perguntou outro dia, então o vício é intencionalidade? Sim, é por isso que o Kirchner diz que você não deve viver com intencionalidade. Enfim, todos os mestres ensinaram exatamente isso. Nós só estamos falando com palavras diferentes. Acabe com o tem que na sua vida. E um caminho que eu digo, vamos dizer assim, Suzilo, é o caminho do deixar de fazer, deixar de cobrar, deixar de exigir coisa da vida, para que você possa se conscientizar do quanto é dependente daquilo e possa lutar contra você mesmo para não ser mais um dependente dessa droga que é são as posses, as paixões e os desejos. Se tiver pergunta.
Boa noite a todos. Já temos uma primeira pergunta do Will Krau. Se a vontade de Deus for que uma pessoa continue experimentando um vício, de que adiantará ela tentar se desviar desse vício, não dando atenção à mente?
O vício não está na mente. É a mesma história do egoísmo. A mente não é egoísta. A mente propõe um egoísmo. É diferente. O egoísta é você quando aceita a proposta de egoísmo zelada pela mente. A mesma coisa o vício. O vício não é da mente. Ele apenas propõe, ou seja, ele lhe oferece o copo da cachaça. Ela lhe oferece o copo da cachaça. Você toma se quiser ou não. A mente lhe diz que existe um padrão de limpeza, mas na mesma mente existe a informação que este padrão é só seu e que você não deve exigir dos outros que tenham a mesma limpeza. Então você tem as duas informações. Você escolhe a qual você quer tomar. Ou você vai olhar para a mesa dos outros e vai dizer, está do jeito que tinha que estar. Ou você vai olhar para a mesa dos outros e vai dizer, é muito porca que não limpa a sua mesa.
Nós temos essa opção de escolha?
Você tem essa opção de escolha. Não em palavras, em emoção. A mente diz, olha que meja vagabunda. Aí você diz, não em palavras, emocionalmente, mas é porque o psíquico já palavra, diz assim, a mesa está suja, tá, e daí? Quem sou eu para criticar? Eu estou falando isso em emoção, é não aceitar aquela coisa que a mente impõe. Olha, você tem que sentir mal, você tem que criticar aquela pessoa, você tem que culpar aquela pessoa. Então, é a mesma coisa. A mente só dá o copo de cachaça. Quem bebe é você. Isso é, segundo o espírito da verdade, o optar entre o bem e o mal. Que você tem, depois que você escolhe o gênero da pobre.
Lineu, Joaquim, como posso identificar quando é só um pensamento raivoso ou quando já se trata de um vício em ter raiva?
Não existe pensamento raivoso. Existe um pensamento que conta uma história para justificar a raiva. Se você aceita qualquer pensamento criado para justificar a raiva, você está com raiva. Então, todo e qualquer pensamento que zele um condicionamento para sua felicidade, ou seja, que lhe faça viver um vício, não aceite.
Ione DF. Joaquim, por que a mente sempre está nos levando para a negatividade?
Porque ela foi criada como instrumento da sua pova. Ela é o diabo. Ela tem que lhe tentar. Ela lhe leva para a negatividade para ver se você vai atrás dela ou se você abandona ela e fica com Deus. Ela não é mal nem eada ao propor negatividade. Ela é instrumento da sua pova. E tem mais. Não tem nenhuma negatividade do que ela proponha, que você, como espírito, não tenha pedido, como zênero de povachão, deste carnachão. Todos os vícios que ela lhe propõe são representações do zênero de pova que você escolheu. Se você, por exemplo, é viciado em organização, em organizar as coisas, em dar o padrão, um padrão certo para onde as coisas devem estar, é porque você, enquanto espírito, já estudou, já viu que isso não é uma maneira universal de viver. Então você diz, eu quero lutar contra o vício de ser organizado. E mais, contra o vício de saber o que é estar organizado ou não. Aí a mente é programada com hábitos e costumes de uma determinada forma de organizar. Você recebe isso, você acredita nisso, você passa a saber o certo. Acabou. O vício está instalado. Porque a partir de agora, a mente diz, ah é, então nós vamos ter que defender este hábito contra o hábito dos outros. E aí você, pelo vício ao egoísmo, se vicia naquele padrão que você tratou como certo.
Lineu. Ao sentir prazer pela situação negativa que o outro está passando, como posso me harmonizar com esse tipo de sentimento?
Eu estou sentindo prazer, estou aí, daí? Este prazer não é meu? Esse prazer está vindo da mente? Então o prazer está presente, e daí? O problema, olha, é a questão do que eu já falei. O problema não é ter desejos. É desejar aquilo que se deseja. Sabe, o problema não é você dizer, ah, eu queria ter um carro. Isso não é problema nenhum, isso é hábito. Isso é costume de um povo. O povo de hoje tem o hábito e o costume de ter carro. Agora, quando você transforma este desejo num condicionamento de felicidade, ah, meu Deus do céu, eu preciso, e eu não consigo, e sabe, eu tô neste ônibus apertado, e que coisa horrível, minha vida é uma desgraça, aí você entrou. Aí você aceitou o desejo e começou a desejar o que foi desejado pela mente. Se você, ao ter o prazer, ele entra numa de eu não posso ter prazer, olha só, o outro se deu mal e eu estou aqui rindo da desgraça dele. Você deu asas ao seu vício de de querer ser certinho, de querer ser o bom, de querer ser o elevado. A mente não vai se elevar nunca, ou seja, ela não vai viver hábitos e costumes que você aplica a seres elevados, a não ser que ela seja programada para isso. E se for, isso é prova, para ver se você vai se viciar em ser bonzinho. Então não se assuste. Ah, eu estou tendo prazer, estou. E daí? O que você quer que eu faça? Estou tendo. Quando eu não tiver mais, não vou ter. Sabe, este prazer não acabou com a felicidade, não condicionou a felicidade de jeito nenhum. Então não tem problema algum.
Wilcron, se foi um gênero de prova embriagar-se, e estando embriagado é um ato que não se pode alterar, por ser Deus a causa primária de todas as coisas, como evitar essa embriaguez?
Se Deus é a causa primária de todas as coisas, como evitar essa embriaguez? Só Deus sabe. Ele é a causa primária da embriaguez. Então como é que você vai se deixar? Cuidado, moço. Epalhe uma coisa. Eu não dei exemplos de cigarro, tóxico, bebida. Isso não é vício. O vício não é beber. O vício é depender da bebida para ser feliz. E se você toma um copinho, ou se você toma a garrafa toda, não tem problema. Não tem diferença. Então esqueça o problema de se embriagar, esqueça o problema da quantidade que você bebe. Porque o vício não tem nada a ver com a quantidade de bebida que você bebe. O vício é a dependência para ser feliz. Isso vale para bebida, isso vale para fazer cocô, isso vale para ir para a bunda, vale para tudo. Para todas as coisas. Se você é viciado no único jeito de se limpar, se você precisa daquele jeito para sentir-se limpo, você está viciado. E aos olhos do universo, este vício é tão danoso quanto o vício do pito, quanto o vício da bebida, quanto o vício do tóxico. Sabe por que ele é tão danoso? Porque este vício acaba com o amor ao próximo. Você vai querer ensinar o seu filho como se limpa. Você acabou de quebrar o livre-arbítrio dele. Porque ninguém sabe se o seu jeito é o jeito certo, só você. Porque se você ver alguém se limpando, você vai chamá-lo, nem que seja mentalmente, de porco. Porque ele não soube se limpar do jeito certo. Acabou o amor ao próximo. É por isso que este vício é danoso. Os espíritos convivem em perfeita harmonia, respeitando o direito do outro ser diferente. E o vício acaba com isso. Então esqueça a bebida. Se preocupe apenas em não sentir-se obrigado a fazer nada. E não querer obrigar ninguém a fazer nada.
João Figue, o vício é o general que precisamos combater?
Olha, na verdade o vício é o caminho para atingir o general. O general é o egoísmo. É a poluição máxima que você tem, a poluição mais enraizada. Mas dificilmente você a atingirá sem libertar-se do vício. Por quê? Porque o seu maior vício é ser viciado em defender seus interesses. É querer ganhar sempre. É querer ter o prazer sempre. É querer ser reconhecido. É querer ser elogiado. Rascata o âncora. Você não vai conseguir deixar de querer ganhar sempre sem você atacar o vício de ganhar sempre.
Azuim, para Joaquim, achar que sabe o que vai dar problema no futuro, como fruto dos seus atos presentes, é um tipo de vício em se culpar?
É um vício, não é um tipo, é um vício em se culpar. E isso vai acontecer mais lá na frente, porque se não der certo, você vai dizer, eu não disse? Para que você fez, seu idiota? Você já sabia que ia acontecer assim. Agora, quantas vezes você já não achou que lá na frente ia acontecer uma determinada situação e não aconteceu? Não é isso? Então aquilo que você está imaginando que vai acontecer, pode acontecer. Mas como você é viciado em se culpar, você acredita que sabe que vai acontecer. Faz assim mesmo. Para quê? Para poder viver o vício. Aí você fica todo feliz se culpando. Tem gente que a felicidade dele, a felicidade material, não a universal, só existe quando ele se sente culpado. Isso, aliás, é até uma doença psíquica. Então, eu acho que vai dar droga. Acho. Se der, deu. Se não der, não deu. É isso que eu estou fazendo.
Ione DF. Joaquim, no novo mundo, entre aspas, haverá prazer?
Não, haverá felicidade. Não agora, achei que começar o novo mundo, mas lá para o meio, quase fim, o mundo, o planeta será vivenciado em felicidade. Mas ainda terão os prazerosos, ainda haverá. Mas a grande maioria que já está lá encaminhando para o mundo feliz, já está lá vivendo a felicidade.
Daniel Zamba. Tem como se libertar de todos os vícios, entre parênteses, condicionamentos, nessa vida? Se tem como, é o viver apenas no aqui e agora?
Não tem como. O vício vai acontecer, ou seja, você vai cair algumas vezes. Neste momento você não tem que ser viciado em acertar. Eu já disse aqui, este é um mundo de povas, não é um mundo de realizações. Você está aqui para povar que você quer fazer a reforma íntima, não para fazer. Então é um mundo para você tentar se desviciar, povar que está disposto a se desviciar. Não ainda o mundo de regeneração, um mundo onde você passa a ser de viciado.
Lindenberg. Joaquim, que dano é esse? E qual dor é essa?
O dano que o vício causa? Ou não deixar você cumprir o mandamento ensinado por Deus? Por Cristo. E amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por ser viciado no seu egoísmo, você vive todos os vícios querendo ganhar. Quem quer ganhar está mais preocupado com sua própria satisfação do que com Deus. Quem quer ganhar ama a si primeiro que o outro. Então é este o dano que ela traz. E qual a dor que ela traz? Preocupação, ansiedade, Nevozimo, de Estesh, tudo aquilo relacionado à tentativa de controle do mundo. Se você é viciado em que a coisa seja feita de um jeito, você vai viver estechado de tanto viciar os outros para eles fazer do jeito que você quer. Se alguém estiver fazendo uma coisa que você sabe como tem que ser feita, você vai começar a viciá-lo. Olha, não é assim. Olha, não põe aqui. Olha, põe aí. Isso causa estresse. E antes dele começar a fazer, causa ansiedade. Será que ele vai fazer certo? São coisas que mesmo vocês humanos não dizem que não querem viver, que não gostam, mas se integram a isso, dizem que querem acabar com isso, mas não mexe um centímetro para poder se libertar disso. E a liberdade deixa de viver lixo, passa exatamente por lixo, por você se desviciar do seu certo. Enquanto você for viciado num certo, ou seja, enquanto você tiver transformado um hábito e costume numa propriedade sua, jamais você vai conseguir deixar de ter estresse, de se preocupar, de ser ansioso. Sabe, o desviciado é aqueles que vocês chamam de cuca fresca. Ah, esse aí não liga pra nada. Esse é o desviciado.
João Fick, quando descobrimos um determinado vício ou vícios, isso nos mostra qual o trabalho que viemos fazer?
Sim, isso mostra a você que trabalho você tem que fazer. Você precisa se libertar daquele vício sem se viciar em outra coisa. O problema é que, por exemplo, alguém, por exemplo, descobre que tem o vício de que as coisas saiam do jeito que ele quer. Aí ele diz, eu preciso combater isso. Então, a partir de hoje, eu vou deixar tudo acontecer do jeito que acontecer. Criou um novo vício. Se desviciar não é deixar de fazer o que você quer, deixar de agir do jeito que você quer. Você tem todo o direito de agir do jeito que você agir. Você só não pode transformar aquela ação em certa. Sabe, nós estamos usando muito aqui duas ciências da FIA. Pode ser, pode não ser, e nada tem que ser. Na hora que você pegar essa, como se fala, esse método. Ah, isso aqui tem que ser assim. Não, peraí. Nada tem que ser. Tudo pode ser, pode não ser. Então vamos deixar acontecer, vamos ver no que vai dar. Na hora que você pegar esse método, você não vai ter mais o menor motivo de estresse na sua vida.
Ione DF, Joaquim, mas muitos já não estariam vindo para o mundo de regeneração? Ou esse mundo vai acontecer para todos ao mesmo tempo?
Não, muitos já estão vindo. É o que eu acabei de dizer, são os cuca feca, né? São aqueles que não ligam para nada, que tudo está certo. Não aqueles que são cuca feca obrigatoriamente, tem que ser sempre. Não, mas para aqueles que sabem, a vaca caiu no atoleiro, deixa ela lá. É para esses ação. Agora, hoje em dia ainda está difícil para você ver quem são e quem não, quem é e quem não é. Porque a maioria que cegou para o mundo de resenha lá, chão, é que ancha.
Lindenberg. Joaquim, o mundo na Terra, hoje regido pelo modelo econômico, um dia vai acabar para que a humanidade viva a felicidade?
Moxu, o modelo econômico do planeta não tem problema algum. Ele, necessariamente, não precisa acabar. O que vai acabar não é o modelo econômico, mas o modelo humano de vida. Uma existência regada por conjunto de normas e leis que zelam obrigações e necessidades. É isso que vai acabar. Sabe, o modelo econômico não tem problema. O problema é você achar que você tem o direito de ter alguma coisa, mas não tem dinheiro para comprar. Porque eu sou um ser humano, igual aos outros, eu trabalho, eu tenho o direito de comprar um www. Isso vai acabar, porque isso é vício. É, na hora que cada um viver com aquilo que tem em paz e harmonia, qual o problema do sistema capitalista ou sistema monetário? Eu lembro uma vez que nós estávamos falando de Conasem e a filha disse assim, ah, eu li um livro, vi um filme onde as pessoas eram criadas de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, vamos fazer 50 homens para varrer rua, vamos fazer 20 professores. Eu disse para ela, por que você está achando isso estranho? Hoje já é assim. Hoje nascem 50 seres humanos destinados a serem varredores de rua. Não é assim? E ser varredor de rua não tem o menor problema. O problema é você ser um varredor de rua querendo ser um médico, achando que você tem o direito de ser médico, quando não tem. Por quê? Porque não é. É isso que vai acabar. É isso que vai mudar. E aí pode ser, acho que sim, o sistema econômico vai acabar. Agora, o fim do sistema econômico em si não leva a lugar algum. O problema é o sistema humano de vida.
Wilcrão, amar o próximo é aceitar o próximo como ele é? É amar a si mesmo? Desculpe, amar a si mesmo, o que é?
Amar o próximo é respeitar o livre-arbítrio dele. O direito dele ser, estar e fazer o que quiser. É, livre-arbítrio. Vocês falam tanto e defendem tanto o seu livre-arbítrio, mas sai correndo para roubar o livre-arbítrio dos outros. A liberdade de fazer o que quer. Mesmo que o que ele queira seja contra você. Amar a si mesmo. Depende, moço. Depende muito. Se você ama a si mesmo como ser humano, amar a você é defender os seus interesses humanos. Cada vez que você age no sentido de defender seu interesse humano, você está se amando. Se você busca elevação espiritual, amar a si mesmo é defender essa busca. Amar a si mesmo é você defender aquilo que você quer para você. E aí é que veio o grande problema. Vocês se dizem espiritualistas, dizem que estão buscando a Deus, mas só defendem a sua materialidade? então vocês não se amam. Se vocês falassem com a busca da elevação espiritual, falassem de buscar informação, como fossem viver fundamentado no sistema humano de vida, não haveria problema algum. Eu não falo para estes. Eu falo para aqueles que dizem que querem buscar a Deus, mas, sabe, é igual ao mocho que está com um olho no peixe e outro no gato. Não larga de jeito nenhum a defesa dos seus interesses humanos. Eu lembro de uma moça no São Paulo que disse para eu: Joaquim, eu, quando estou aqui tudo fica chip e faixa, eu amo você, eu saio daqui, não quero nem, eu começo a ouvir, eu fico com raiva de você, eu não quero nem saber. Eu disse para ela: é porque aqui estão trabalhando a sua mente para você aceitar. Quando está lá fora, você não está nem aí, você só ouve a mento, e aí a mento vai dizer: olha, você ouvir Joaquim vai perder. E é isso mesmo.
Eu vou ler aqui a última pergunta, tendo em vista que nós já passamos das 21 horas. É, da Ione, Distrito Federal. Joaquim, e as pessoas que só se sentem bem em determinados ambientes, como áreas de praia ou em moradias afastadas da cidade, isso também seria um tipo de vício?
Sim. Vício é condicionamento de felicidade. Se você for feliz na praia ou no meio da rua mais movimentada, você não é viciado. Agora, se você precisar de uma coisa ou outra para ser feliz, isso é vício. Vício é todo condicionamento à felicidade. Porque, moça, natureza não tem nada de sagrado. O mesmo senhor que cria a flor, o mesmo senhor que cria a brisa, o vento, que cria as folhas, o verde, é aquele que cria a poluição. É aquele que coloca a poluição no verde, porque ele é a causa primária de tudo. Então não tem nada de chagado. Quem torna chagado é a mente. Para quê? Para você se viciar nisso. Eu lembro que eu disse para o moço que vocês continuam encarnando alguns porque querem ouvir o canto do passarinho, ver o nascer e o pôr do sol, ver as folhas. Não tem nada disso lá no céu. Não tem nada disso no mundo espiritual. Só tem no mundo dos devas. Mas aí é aqui também. É. Este é que é o problema. A mente diz que a natureza é divina. Você compra, aceita, e aí você se torna um viciado em natureza. E aí você não passa na prova. Ficou claro? Fios, deixa eu falar uma coisa. Com relação às impurezas, nós ainda vai conversar. É, esta semana que vai entrar não vai ter trabalho porque estes vão viajar. Na outra tem feiado gando, e também não, nós não vai fazer. Então eu vou conversar com a Fia direitinho depois, e aí a gente marca um dia para voltar, tá certo? Por vício, sob vício, acabou. Mas nós ainda vai falar de outras impurezas. Que vocês fiquem capaz do Deus, tá certo? Só mais uma coisa. Só mais uma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda por mensagem, a FIA, ou lê para eu respondo e este coloca, tá certo?